Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Transversalidades. Para o nosso estudo, início de novembro, 4 de novembro de 2025. Uma aula bonita, uma aula instigante. É a palavra bem pontual para ela. Vamos a São Paulo ouvir o professor Clailton sobre a conferência, a resenha sobre a nossa última aula. Boa noite, professor Cláudio.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 28 de outubro. O tema foi o palhaço, o picadeiro, a menina. Iniciamos com a obra Quando a Casa Queima, do Giorgio Agamben. Com esse trabalho, o filósofo nos apresentou uma reflexão sobre valores, princípios, religiosidade, elementos que, na opinião do filósofo, estão sendo destruídos diante de nós, na sociedade, no mundo, e estão fazendo falta. Em uma de suas falas, ele diz: "Tudo que faço não tem sentido se a casa queima." Um alerta para que o ser humano se preocupe, tenha cuidado e zelo com suas ações e com o mundo. A casa está queimando. E as pessoas estão agindo como se não fosse com elas, como se isso não fosse afetá-las, como se não fosse nos afetar. Outra obra de aprofundamento foi O Palhaço. Com esse filme, acompanhamos as questões de Benjamin, filho do dono do circo, e se apresentava como palhaço também. Observamos os contrastes entre suas apresentações no picadeiro e os bastidores do circo, os problemas que sobravam para ele resolver, falta de dinheiro, as demandas dos artistas, as dificuldades, os dilemas da vida pessoal. Tudo que precisava ser contornado para que o espetáculo acontecesse. Diante de tantas questões, ele não encontrava soluções conciliadoras. Um simples ventilador tornou-se um problema. Ele não conseguia comprar o ventilador. Ele não tinha RG, CPF, não conseguia abrir um crediário, não tinha um comprovante de residência. Vivia uma crise de identidade em torno disso. O ventilador era o símbolo desses elementos que ele não conseguia alcançar. O Giorgio Agamben, que nos falou da casa que queima, também falou de outra casa, a qual, segundo suas palavras, ele jamais poderia habitar, embora ele visse como sua casa verdadeira, de uma outra vida que ele nunca viveu enquanto acreditava estar vivendo. Essa casa que surge como hipótese, e que ele procura, é como a casa que o palhaço Benjamin buscava e que ele acreditava estar fora do circo. Ambos parecem insatisfeitos com o mundo à sua volta. E anseiam por algo melhor. Mas e o que nós poderíamos dizer sobre o mundo em que vivemos? Ele está como gostaríamos? Está bom viver aqui nesse momento? Será que existe estrada para um mundo melhor? Pelo menos próximo do que sonhamos? Será que vale a pena tentar? O Benjamin resolveu deixar o circo. Lá fora ele conseguiu seus documentos, o ventilador, e conheceu outro mundo. Só que ele estava longe de muitas coisas que amava: seus amigos, a estrada, o picadeiro. O Benjamin percorreu seu caminho pela experiência. Precisou sair para ver como era lá do outro lado. Diferente do George Agamben, que em sua obra encontrou uma porta via linguagem. Em filosofia clínica, veremos na historicidade do partilhante qual é o caminho dele. Pode ser pela linguagem, pode ser pela experiência, pela transcendência, epistemologia. Pode ter uma mescla, mas a priori não sabemos. Sair do circo serviu para que Benjamin percebesse o quanto dele estava ficando para trás. Justo ele que estava à procura de si, acabou se distanciando do que ele era. No caso do Benjamin, não existia uma casa incendiada e uma outra idealizada onde ele pudesse se encontrar. Tudo constituía em uma única casa que precisava ser arrumada. Havia muito o que fazer, ajustes, desenvolvimentos, muito trabalho. Benjamin retornou e acabou se encontrando em tudo aquilo que havia tentado abandonar. Esse mundo tão mágico nos foi mostrado pelos olhos da menina, que percorreu todos os ambientes do circo antes que o filme terminasse. Não era um mundo perfeito, mas com amor e trabalho poderia melhorar. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Que linda resenha, mais uma vez. Alunos que fazem o estudo ao vivo recebem invariavelmente um presente, hoje um duplo presente. Primeiro, uma família de teatro. Família é um modo de dizer, como eles se apresentam. Na verdade, é a família teatral, né? Tem feito muitas plateias nas universidades e pelo mundo sorrirem de paradoxos, a especialidade deles, aliás. E eles flutuam por várias áreas: teatro, pantomima, mímica. Vocês encontram muito farto material deles na internet. E o outro é um pequeno vídeo mostrando que numa sociedade na qual muitas vezes nós nos influenciamos uns aos outros, que seja uma influência que cause crescimento, partilha, amor, conhecimento e outras coisas, né? Então eu vou partilhar a tela e vamos ver juntos esse lindo presente de hoje para os senhores. Uma pessoa que diz que não tem tempo para nada, que o tempo escoa pelos dedos, pelos ponteiros do relógio. No entanto, ela chega em casa e o que faz, com o pouco tempo que ela diz ter, desperdiça vendo coisas na internet que só causam cansaço e ainda diminuem mais o tempo dela. Um outro diz que ama seus filhos, ama muito seus filhos, e no entanto, e que trabalha por eles, é o sentido do trabalho dele, para que eles tenham as coisas, e ele só vê essas crianças quando já estão sonolentas, mal dispõe da oportunidade de fato. Um outro ganha 5, 6 mil reais de aposentadoria, mas, no entanto, ele não se acha da elite num país como o Brasil. Ele diz que ele não pertence à elite. Estamos numa sociedade, num mundo que tem como uma das grandes e fortes características a incoerência. No entanto, por razões importantes que foram crescendo ao longo da história dos últimos 300, 400 anos, mais apropriadamente com o início da modernidade, foi importante que as incoerências ficassem em uma espécie de limbo e que primeiro se credenciasse e que se colocasse como razoável, legítimo e indicador a coerência. Se você chegar para um amigo e disser a ele: "Você é incoerente", seu amigo vai gostar? Em qualquer campo da vida que você conheça, campo afetivo, campo do trabalho, campo dos relacionamentos, campo da educação, campo. Escolha o campo e diga a ele: "Você é incoerente". É pejorativo? É uma crítica pesada? Por que ser incoerente se tornou assim? Se a incoerência, e esse é o tema do nosso trabalho de hoje, é provavelmente tão ou mais presente em nossas vidas em relação a isso que chamamos de coerência. O que ocorre que isso não é visto? Que uma das partes mais fluidas e viáveis. Há muitos problemas aqui, pois quando você vai considerar algo, e definir algo e decidir o que vai contar, provavelmente, em nossa sociedade, na grande parte dos casos, é a coerência, é a congruência, é a exatidão, é aquilo que é razoável e não a incoerência. Isso será descartado nas reuniões para decisões das coisas, não é assim que grande parte da humanidade neste momento está funcionando? Pois. Eis uma das questões que precisaremos rever, e reajustar na história da humanidade. O Antônio Prata tem um texto que nos mostra isso. Hoje em dia há muita polarização, não é? Você fala, às vezes eu leio um autor da direita, o pessoal já escreve, professor, o que é isso? Às vezes escrevo. Sobre um autor da esquerda, ou leio um autor da esquerda, mesma coisa, professor, o que é isso? Ora, eu sou um filósofo, eu como é do meu ofício conversar com esquerda, com direita, é assim. Pois vamos lá, o texto do Antônio Prata. Ele diz: Eu sou meio intelectual, meio de esquerda, por isso eu frequento bares meio ruins. Não sei se você sabe, mas nós, meio intelectuais, meio de esquerda, nós julgamos a vanguarda do proletariado há mais de 150 anos. Deve haver alguma coisa de errado com uma vanguarda de mais de 150 anos. No bar ruim que ando frequentando ultimamente, o proletariado atende por Betão. É o garçom. Que cumprimento com tapinha nas costas, acreditando resolver aí 500 anos de história. Nós, meio intelectuais, meio de esquerda, adoramos ficar amigos do garçom, com quem falamos sobre futebol enquanto nossos amigos não chegam, para falarmos de literatura. Ô Betão, traz mais uma para gente, eu digo, com os cotovelos apoiados na mesa bamba de lata, e me sinto parte dessa coisa linda que é o Brasil. Nós, meio intelectuais, meio de esquerdas, adoramos fazer desta coisa linda que é o Brasil. Por isso, vamos a bares ruins, que têm mais a cara do Brasil que os bares bons, onde se serve petit gâteau e não tem frango a passarinho ou carne de sol com macaxeira, que são os pratos tradicionais da nossa cozinha. Se bem que nós, meio intelectuais, meio de esquerda, quando convidamos uma moça para sair pela primeira vez, atacamos mais de petit gâteau do que de frango a passarinho, porque a gente gosta do Brasil e tal, mas na hora vamos ver uma Europazinha bem que ajuda. Esse texto poderia ser lido de outra forma. Vamos lá para o outro lado ver como poderia ser lido de outra forma? Padaria raiz é aquela com balcão de alumínio. Vidro embaçado de manteiga, pão francês às 6 horas e um tio com avental eternamente manchado de café, a TV ligada na Record, volume de estádio e o pessoal debatendo se o país vai para frente ou não. Aquilo sim é o Brasil real. Claro que às vezes eu também curto um expresso duplo num café importado, laptop aberto, visualizando minha liberdade financeira, mas é só porque o ar-condicionado ajuda na produtividade. Nada a ver com a elite. Outro dia, levei minha namorada para comer um misto quente na Padoca do Zé. Ela, meio assustada, perguntou se era seguro sentar ali, meio perto da calçada. Seguro, eu respondi. Aqui é o coração do povo. E disfarcei, rezando para não passar o caminhão do lixo bem naquele momento. O problema é que agora essa padaria virou cult. Apareceu uma matéria no jornal chamando o lugar de autêntico refúgio do cidadão comum. E pronto, invadiram. Moças de franja antiga, rapazes de calça de linho, gente que diz bom dia, como se estivesse num documentário. Aí acabou o encanto. Já não dá para conversar sobre política em paz. Falam de diálogo, escuta. Como se isso enchesse o tanque da minha caminhonete. Eu que só queria meu pão com manteiga e a sensação de pertencer a algo, me vejo agora deslocado, de novo, um exilado da própria autenticidade. Talvez o problema não seja o bar da esquerda, nem a padaria da direita. Talvez o problema seja essa mania que a gente tem de transformar todo pão em bandeira. E no meio de tudo isso, as dezenas e dezenas de incoerências de todo lado, muito mais visíveis por razões bastante evidentes nos outros do que em nós mesmos. É parte do discurso e é parte da conciliação e também do amenizar dessa situação tão grave. Mas isso tem muitos elementos. A incoerência, ela às vezes, se você simplesmente mudar o dado de semiose, ela se torna visível. Você vai visitar um amigo que acabou de comprar um caro abajur com a base de bambu escurecido, as hastes de latão envelhecido, todo forrado em linho, um objeto caro, feito por um artesão num ateliê da cidade. E do nada, seu amigo, seu vizinho, pega aquele abajur e atira contra a parede, quebrando tudo. Sem uma razão plausível para isso, você diz: escuta, primeiro que não há uma razão plausível para uma atitude como essa. Agora, o que levou você a fazer isso? E ele não sabe responder. E você diz: ele é muito incoerente, não é pouco coerente. É coerente elevado ao quadrado, ao cubo, etc. Onde já se viu fazer algo assim? Destruiu uma obra de arte do nada? Aí é visível a incoerência, não é? No entanto, muitas das incoerências do dia a dia, das nossas relações pessoais, de trabalho, de família, passam suaves. Muitos não são nada fiéis em amizades, em relacionamentos, mas cobram fidelidade e não veem qualquer incoerência quanto a isso. Assumem perfeitamente, eles não é. Para eles funciona assim. Os outros têm que ser fiéis, eles não. Há muitos elementos aqui. Há pessoas que trocam esses elementos à medida que a vida transcorre, quando se formam na faculdade, quando obtém titulação ou quando obtém remuneração e outras coisas assim, quando envelhecem, quando trocam da condição de filhos e agora são pais, e é muito diferente para alguns, e assim sucessivamente. Bem, agora vamos aprofundar o nosso estudo. Em filosofia clínica, quando a pessoa começa a reportar sua historicidade, fazemos os aprofundamentos via analítica de linguagem, epistemologia, lógica, temos várias ferramentas. Essas incoerências começam a se tornar evidentes. Algumas, se o filósofo tentar mostrar à pessoa por argumentos ou por um apontar direto, por um agendamento, isso será inútil, porque muitas delas habitam pontos cegos da alma humana. Outras estão eclipsadas entre várias coisas. Mesmo a pessoa se esforçando, ou ela não compreende, ou ela não entende, ou ela torce. Isso acontece muito, não é? Então, às vezes, a pessoa te diz: ah, mas eu ajudei a fulana muito, agora que ela precisou, etc. Pois é, mas quando ela mais precisou, que era durante o casamento e que as coisas estavam desabando, ele virou as costas e foi embora. Isso não é computado dentro do caráter da incoerência, mas a outra coisa menor parece justificar a maior. Há muitas coisas assim. No entanto, quando a incoerência conversa com os fatores coerentes, isso entra num critério de balança muitas vezes. A pessoa pode colocar: ok, houve uma incoerência ali, mas lembre, aquela incoerência estava havendo porque eu tinha que ajudar tal coisa, pôr em outro caminho, de outra forma, o que fez com que, em um lado, eu fosse assim, para o outro, ser assado. Muitas vezes essa justificativa é cabível, sim, outras vezes não. Uma coisa nem diz respeito à outra. Mas para a pessoa, sim, é uma maneira dela conciliar o coração, a alma dela e outros elementos, mas para cada um de nós isso é de uma maneira. Selecionei para ilustrar uma parte disso, um vídeo pequeno de Oren Lavie. O Oren Lavie é um músico, escritor, dramaturgo. Ele é nascido em Tel Aviv, Israel, e ele tem um vídeo de 2007 muito bonito sobre esses critérios de incoerência conversando com a coerência, que é Wrong Morning Elegance. É a elegância da manhã, né?
Sun been down for days, a pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Her morning elegance, she wears the sound of water, makes her dream awoken by a cloud of steam. She pours a daydream in a cup, a spoon of sugar sweetens up, and she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. Looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in a store with a thought she has caught by a thread. She prays for the bread as she goes.
E ela luta pela vida dentro de um trem. A música é muito bonita, não é? E mostra o drama, os paradoxos da nossa vida na nossa época. Muitas das nossas incoerências, quando aparecem e quando surgem abertamente diante de nós, dependendo da área onde elas estão localizadas, elas são imediatamente desculpadas. Elas são imediatamente absorvidas pela parte que a sociedade dos homens colocou como aquela que terá voz, aquela que terá a vez, aquela que terá força, autoridade, que é a coerência, que é a assertividade da coerência, e então ela poderá viver. Ao deixá-la viver dessa forma, ela tem uma participação por vezes notável. Por exemplo, nesta música, a menina parece dormindo, não é? E ela está aparentemente sonhando, né? Ainda que na canção não. A letra da canção não mostra assim, na compilação é assim que nós vemos, que ela está dormindo e sonhando. E no sonho dela, nós vemos, primeiro aparecem as roupas do rapaz. Cadê o rapaz? Depois ele aparece. Ela está descendo uma escada que é na própria cama. Mas onde tem a escada? Já desapareceu, já é uma outra coisa. E então ela está dentro de um trem, se segurando. Enquanto o trem se move, como diz o estribilho da música. E então já é dia, né? E ela aparece fazendo jus ao título, à elegância da manhã, ainda insone. Vejam, isso tudo participa da nossa área da coerência, que é a área que a sociedade colocou como aquela que direcionará os nossos passos, não a incoerência. A própria filosofia, não é? No início lá da filosofia grega, vocês sabem, era o caos. Depois é que as coisas foram se organizando, até chegar ao ápice, que foi provavelmente Kant, e então agora começa uma pulverização na qual já podemos respirar e trazer de volta, com segurança aparente, elementos como a incoerência, deixá-los participar. A incoerência tem seu lugar. Vejam que nós vimos o filme, sempre não é um faz de conta, Ela está sonhando, e a letra da música também está cheia de trocadilhos. Neste caso, tudo bem. A gente pode apreciar, inclusive, se divertir, como diletantismo. Isso pode até aprofundar elementos nossos ligados, por exemplo, à coerência. Só vai nos ajudar a aprofundar esses elementos todos. Vejam como isso se passa dessa forma. Mas há outras lições, bem mais profundas que essa que estou colocando aqui. Isso até agora foi um amplo prefácio de abertura para que as incoerências possam conversar. Não é? Filosoficamente, elas inclusive são muito importantes para o próprio autor, para ele poder fazer coisas como as aporias e outros elementos fundamentais.
Sun down for days, a winter melody. She plays the thunder, makes her contemplate. She hears a noise behind the gate. Perhaps a letter with a dove, perhaps a stranger. She could love, and she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with a thought she has caught by a thread. She prays for the bread as she goes. She fights for her life as she goes in a store where the people are pleasantly strange and counting her change as she goes.
É nesse sentido, como a obra mostra ao final, que a incoerência e a coerência conseguem conversar. No âmbito do sono da menina, ele entra, vira um contraste, né? Branco e preto, dançando, compondo o horário, andando de bicicleta juntos, ali podem funcionar, podem conversar de uma maneira tranquila, cada um com suas identidades, com seus princípios, com seus elementos, ainda que juntos construam coisas. Como andar de bicicleta e fazer o próprio tempo. No sono isso é possível, fora do sono não, fora do sono também. Fora do sono isso acontece provavelmente na maior parte do tempo que vivemos, sem que nos demos conta disso. Em boa parte. Então, por exemplo, uma pessoa muito correta, muito justa, exige a correção das filas, das coisas, que como elas se passam. No entanto, esse mesmo, às vezes, dá uma burladinha na lei para poder ser chamado antes para uma cirurgia, que, se formos considerar bem, poderia ser até eletiva. No entanto, ele passou, mas isso ele não considera uma contradição, um paradoxo, uma incoerência. Muitas vezes é assim, não é? Há muitos desses fatores que nós vemos nos nossos dias, muitos desses elementos colocam estar com o coração e a alma cheios de ciúme, repleto, não cabe mais nada lá dentro, parece. Algo orgânico, profundo, arraigado, no entanto, apresenta uma explicação espetacular do ponto de vista da justificativa disso. Inclusive culpabilizando a outra pessoa, enchendo os elementos de vários fatores bastante tóxicos para a nossa sociedade e não se dá conta desses elementos acontecendo. A incoerência é uma parte do discurso estruturante do próprio discurso. Ela nos ajuda, muitas vezes, inclusive, a elaborar, a crescer a pessoa ao viver sua incoerência e se dar conta disso, ou mesmo muitas vezes nem é necessário. Ela começa muitas vezes a ultrapassar esse elemento. A incoerência, ainda que não seja vista objetivamente, não seja falada, como um elemento presente, participativo, faz tracionar vários elementos. Um exemplo disso, está bem? Você talvez nem preste atenção na sua casa, que sempre há música. Sempre há uma música tocando. Talvez você não se dê conta disso. Essa música tocando faz com que você se irrite um pouco. Você diz que você prefere trabalhar no silêncio, etc. e tal. Que trabalhar com música é algo incoerente, na sua opinião. Porque acelera o trabalho, deixa você mais tenso, etc. No entanto, com ela, você resolve uma série de elementos. É isso que você colocou, a incoerência, que só se estabelece desta forma. Mas isso é uma maneira muito delicada, singela de colocar isso. Há fatores agora mais profundos. Em alguns contextos, em alguns lugares, quando a incoerência ela é mostrada, você vai ao governo do seu país, seja de direita, de esquerda, e você mostra com números, com dados, um fator incoerente. Você diz: olha, a legislação diz assim, você deve proceder dessa forma, no entanto, os recursos foram para lá, para lá. Você diz: eu sei isso, não é desonestidade, é uma outra coisa que é acontecendo. O que é? E então, na tentativa de examinar isso que houve, os dirigentes, sejam de esquerda, de direita, explicam que sim, houve uma incoerência, que não era para ser assim, que o correto era muito diferente disso. O correto, vejam, a incoerência não é o correto. Como na afetividade, se você falar para seu marido, sua esposa, ela vai dizer: olha, nós acordamos determinado assunto, mas você está agindo de uma maneira que não é coerente. Você diz: sim, e daí que não é correto? Pode ser assim. Uma sociedade que construiu tudo pela coerência e coloca para fora isso que ela chama de incoerência, se torna antibiótica para fatores que às vezes são fundamentais. A música precisa do som cacofônico. Alguns dos grandes pianistas trouxeram isso como elemento de composição. A vida precisa de elementos que às vezes destoam. Eles não são ruins, a priori não são. Como os bons também, eleitos bons também não são. Há uma série de elementos aqui problemáticos, muito problemáticos. Ao ser dito, você é incoerente, você está agindo de modo incoerente, o assumir disso pode ser uma questão de humildade e crescimento. Exemplo: sim, eu me enganei. Sim, eu errei. Sim, eu acertei sendo incoerente. E a pessoa diz: como assim você acertou sendo incoerente? E a pessoa mostrará: olha, nesse espaço de coisas, havia tantos elementos ali e eu tinha que decidir. Havia uma pressão para a decisão naquele momento. Não havia espaço para eu poder esperar, aguardar. Eu tive que resolver. Resolvi de uma maneira que talvez fosse, se eu tivesse mais tempo para pensar, seria outra. E isso não é exatamente coerente com a minha vida. É incoerente, sim. Mas dentro daquilo que estava em andamento, isso foi coerente. Dentro daquilo que estava sendo trabalhado. Eu sei que isso apresenta uma dificuldade quase intransponível para alguns. Mas o espaço da incoerência é parte da nossa vida. É improvável que algum de nós não tenha um espaço amplo de incoerência seu dia a dia, nas coisas, às vezes de maneira imperceptível, como vemos. Há uma segunda obra de aprofundamento aqui, chamada Lost Things, que é da Angela Kohler e do Griffiths. Esta menina, neste pequeno filme, se ela chegasse para um de nós e dissesse assim: "Ah, o pequeno móvel estanteado me entregou a carta", nós diríamos: "Como, o que você está falando?" Ela diz: "O pequeno móvel estanteado me entregou a carta." Isso não tem sentido. A tesoura veio e cortou um pedaço de tecido. A tesoura veio e cortou? Não é você? Com as suas mãos. Suas mãos tocaram a tesoura, recortaram o tecido, foi isso? E ela continua dizendo: "E o tecido ao chão virou uma espécie de buraco, e eu pude entrar nele e sair lá embaixo no outro andar." Nós vamos dizer a ela: "Me desculpe, isso é completamente incoerente. Não faz sentido. Há um problema aqui. Arrume isso." E, no entanto, isso que nós chamamos de incoerência é um fator extremamente disseminado em nossas vidas. Alguém colocou uma carta e só colocou porque existe ali um pequeno móvel estanteado na cabeceira de um sofá. Está ali. Só colocou a carta ali porque ele existe, então colocou ali. Ora, ela só viu a carta porque este móvel estanteado estava ali, disponibilizando a carta para ela. Ele estava disponibilizando a carta para ela. Se fosse uma enceradeira, um fogão, outra coisa, não teria a mesma disponibilização de uma carta para ela. Observando esses elementos do ponto dos objetos, do ponto dos outros agentes e seres sociais, seres ontológicos, seres existenciais, fica plausível e tranquilo de admitir: ele entregou a carta a ela. Quanto à tesoura e o buraco, as explicações diferem um pouco. Mas vejam, nosso vocabulário, todas as nossas expressões semânticas e sintáticas, ligadas a uma sociedade industrial e de serviços, foi indexada na forma da coerência, colocando para fora, para a margem, para longe, em alguns casos, a incoerência, tirando completamente a oportunidade dela de se pronunciar em muitos fatores. Durante uma reunião de negócios, um executivo, estão quase todos fechando o acordo, ele diz: "Nós poderemos fazer isso do avesso, mas só o primeiro avesso, não na segunda parte." E todo mundo ficaria se olhando, dizendo: "Ué, o que houve com ele? Que incoerência é essa? O que ele está falando?" Não se deram conta que a incoerência dele fez com que parassem o que estavam fazendo, com que o relógio continuasse correndo, e agora eles querem saber o que está acontecendo, e que, graças a essa incoerência, há um espaço agora para entender certas coisas, ou para adiar certas coisas, ou outros elementos. E isso é o mínimo do que está ocorrendo aí. No entanto, com a incoerência, você pergunta para sua esposa: "Está chegando o final do ano. Nós vamos para a praia, para a linda praia de Rochedos, ao norte do estado, ou vamos para a serra?" Vamos para os bosques da serra, para os lindos bosques de araucárias. Para onde nós vamos? E ela diz: nós vamos para o mar e vamos para 200 quilômetros dali para a serra também. E esse marido dirá: isso é incoerente, não existe. Se ele está falando a linguagem coerente, a linguagem que há 400 anos assumiu a soberania quase absoluta e tirânica, vejam, em alguns lugares ela tem seu lugar de tirania, mas talvez a maioria não. E ela dita as coisas e se sobrepõe. Nesse caso, por exemplo, ele dirá a ela: você está sendo incoerente. Não há como fazer isso. Isso não existe. E ela diz: não, é a incoerência que eu quero. Eu quero viver essa incoerência. Eu só posso viver o mar e a serra concomitantemente pela incoerência que eu acabei de colocar para você. Mas, você está falando de poesia? Ah, sim, ok. Sim, na poesia pode ser, claro. Você pode estar no mar e sentir a brisa que parece a brisa da serra. Agora eu entendi. Não, agora fez sentido. E acabou de matar a incoerência de novo, forçando os termos aos limites para que ele pareça, pelo menos, coerente. Não há espaço para incoerência, não é? E a incoerência, às vezes, é a própria alma que respira, é o coração que descansa, é a cabeça que sonha. Sem isso, nós seremos o quê? Como podemos acreditar que não havia espaço para algo assim na vida? Nas relações afetivas, a moça pergunta ao rapaz se ele ainda ama. Ele diz: ah, com certeza sim e com certeza não. Ele diz: como assim, com certeza? Isso não existe. Perguntou para o rapaz se ele a ama. E ele diz: com certeza sim e com certeza não. Ela diz: não existe. Não, o amor é assim. Ou você ama, ou você não ama. Ela quer coerência. Um conceito industrial de serviços que migrou para a alma, migrou para as religiosidades, migrou para quase todas as instâncias. Não há chão hoje onde, no qual você possa construir qualquer coisa sem que isso se meta e queira participar. E para muitas coisas isso não é chamado. Há muitos elementos nas nossas vidas que não têm nem coerência e nem incoerência. Tem outras coisas, não é? A alegria que você sente às vezes quando está na sua bicicleta pelas margens do Rio Guaíba, alguém pergunta: isso é coerente ou isso é incoerente? Você diz: mas o que que tem a ver? Eu não entendo o que você quer trazer de coisas coerentes ou incoerentes. Não tem, isso é uma outra coisa. Claro que é uma outra coisa. Muitas vezes é. Às vezes é parte de uma incoerência, coerência, nós não sabemos. Veio a blusa e só com seus fios de lã e me imobilizou. Mas eu fui salva pela tesoura. E de novo a linguagem industrial e de serviços que há quase 500 anos domina, boa parte do mundo dirá: não existe. Você está com graves problemas. E as explicações para isso são tão óbvias. Às vezes é exatamente o que aconteceu. Incoerência, muitas vezes, só existe a partir do ponto de vista de quem olha com os óculos da coerência. Quer dizer, é preciso colocar isto que estamos fazendo é o razoável, isso que estamos fazendo é o certo, é o coerente. Qualquer coisa diferente disso não será coerente. Então, a coerência, a incoerência passa a existir a partir da criação da coerência. Só que essa se torna despótica em muitos casos. Muitos casos. É por isso que às vezes alguns se irritam profundamente. Perguntam para uma filha, para uma neta de 8 anos: afinal, você quer ir ao cinema ou você não quer ir? E ela diz: eu quero, mas eu não quero. E chora. E esse avô, esse pai, esse tio, esse irmão mais velho diz para a menina: o que há na sua cabeça que você mistura os parafusos e fica desse jeito? Ou uma pessoa quer, ou uma pessoa não quer. É isto? Não. Uma pessoa pode querer e não querer a um só tempo. Se não for pela régua da coerência, existe muitas coisas lá fora. E em alguns casos, a incoerência é muito maior do que qualquer sistema de coerência em vários lugares de nossa vida. Na arte, quando um artista está inspirado fazendo um poema, um quadro, uma música, quando um cientista está tentando entender determinados eventos e cria várias hipóteses. Quando um filósofo busca entender epistemologicamente uma questão complexa, em lógica matemática, em coisas assim, pode sim haver muitas incoerências, são partes importantes do nosso trabalho. Vamos a um último vídeo. Este último vídeo, ele mostra de uma maneira muito bonita tudo isso que vimos. Só que vai nos mostrar de uma outra forma. É como se tudo ao nosso redor tivesse elementos energéticos. Se eu estender o braço em direção a algo, muitas coisas ao redor começam a se redirecionar. Por exemplo, eu apanho um vaso de flores, trago para perto de mim. Um lugar onde ele estava ficou sem vaso de flores. O espaço perto de mim se encheu de flores. Quem vê de longe notou que houve uma deformação no, na forma, no espaço. Esses elementos, vistos dessa forma, não têm nada a ver com coerência ou com incoerência, mas sim com outras formas de manifestação. Em um futuro muito próximo, questão agora de meses, não podemos mais falar como antigamente, daqui a alguns anos, agora, daqui a alguns meses, em várias áreas da humanidade, setores de incoerência inteiros passarão a conversar, a agir e a ser. Esta pequena ilustração de 2014, chamada Pixel, vai nos mostrar como isso é possível? Thank you. muito diferente daquele que diz que é todo pela ecologia e compra um shampoo ecológico e o shampoo vem num frasco plástico dentro de uma caixinha de papel que é colocado dentro de uma sacola de papel. Muito ecológico, não é? Ou daquele que diz que valoriza a liberdade acima de tudo e se guia pelos algoritmos que são colocados e guiam seu pensamento, seus passos. Muito diferente de tudo isso, estamos provavelmente caminhando em grande parte para dias nos quais novos elementos semânticos e sintáticos nos habitarão. Vou dar um exemplo disso. Você vai à casa de um amigo e pergunta a ele: esse espaço o que é? Uma vez que teremos muito dos espaços da coerência, agora convivendo com outros espaços das incoerências e também de outros elementos, que veremos em outras aulas. E ele dirá: isso aqui, na verdade, nós não sabemos muito bem. Nós não sabemos nem se é nossa, da nossa casa, ou se é parte de um pouco da casa do vizinho e da outra casa lá dos fundos. De um espaço público. Na verdade, isso aqui tem várias funções. Às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Já vimos pessoas dançando aí dentro e outras vezes cantando, mas a gente não sabe. Nossos filhos às vezes brincam aí também. É um espaço interessante. Ele muda, sabe? Tem muitas coisas. E você dirá: não sei, parece um espaço de incoerências. É, pode ser mais ou menos isso. Já não há mais esse nome. Outro exemplo, você irá em determinado lugar onde trabalham pessoas e você dirá: quem são estes? E uma das pessoas que acompanhou você até lá dirá: na verdade, não sabemos. Alguns são humanos, outros a gente não sabe direito o que são. Alguns vêm de alguns lugares que conhecemos, outros de lugares que não sabemos. E alguns têm funções específicas, outros não, aleatória. E o fato é que isso funciona, não é? E funciona para gerar o quê? Não, precisa gerar nada, não. Às vezes é antigeracional. Isso não faz sentido. É, eu sei, mas isso hoje no mundo nós temos vários lugares assim, importantes, inclusive, muito estudados e pesquisados e vivenciados. Há pessoas que entram aí e ficam longos tempos, temporadas aí dentro. Não, mas isso parece um manicômio. Antigamente se chamava manicômio. Pois é, que pena, não é? Não precisava ser assim. Não é um manicômio, como também não é uma escola e não é uma outra coisa qualquer. Na verdade, não tem um nome. E será um outro tempo para a alma humana, para o coração, para as nossas vidas. Podemos chegar a isso. Não quer dizer que vamos chegar. Há muitos problemas no caminho, vocês sabem, há muitos riscos, vivemos um mundo dilemático, com problemas muito graves, não é? Muita gente sofrendo, muitos contrastes perigosos e outras coisas, mas vamos trabalhar pelo melhor, não é? Esse é o nosso intuito como filósofos,
Concordo.
pós-faço então a nossa aula diante das várias questões maravilhosas que os colegas estão colocando. Não se trata de recomendar a incoerência ou a coerência, mas de entender o âmbito de cada uma, o espaço de exercício de cada uma, suas fluências, e saber que às vezes não se tratará nem de uma e nem de outra, mas de uma confluência entre as duas, gerando outras coisas. Não é? Quando, por exemplo, a pessoa coloca: eu usei de incoerência em alguns aspectos da minha vida e consegui meus objetivos, consegui me realizar, deu certo. Quem está falando isso provavelmente é a coerência, não é a incoerência. Mais uma vez, é a coerência validando ou não os aspectos de incoerência. É natural que tenhamos essas dificuldades. Isso é muito novo, é muito recente. Foram muitos séculos de ditadura dos elementos métricos e coerentes, que, de certa forma, engessaram muitas coisas. Aos poucos, de maneira respeitosa, cuidadosa, vamos tentar fazer uma integração de outra forma, mesclas de outros modos, deixando com que, de maneira respeitosa, cuidadosa, esses elementos possam evoluir, mas de uma outra forma, não é? Que seja diferente do que temos vivenciado até aqui.